Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa. Olá, povo bagunceiro! Eu sou a Fabiana Sá e estamos em mais um episódio de Bagunça Boa, o podcast que vem falar para quem quer empreender com alma no ramo artesanal. E você deve ter visto pelo título do episódio que hoje vamos falar sobre negócios online. O coronavírus nos surpreendeu e tivemos que ficar em isolamento. O que que acontece? Fomos forçados, e bem forçados mesmo, a viver de uma forma diferente, uma forma mais online do que offline no que se diz respeito a compras. O futuro chegou. Negócios precisam ser digitais. E eu, você, que ficamos empurrando com a barriga, a hora chegou. Chega de gambiarra, ou vai ou racha. Pois é, chegou o isolamento. A gente querer ficar isolado, a gente não quer. A gente querer se tornar completamente digital, a gente não quer. Mas querer não é poder. Isso quer dizer que a gente precisa fazer algumas mudanças nos negócios. Se você ainda não tem o seu negócio, pelo menos iniciado no online, aqui a gente vai dar umas dicas sobre vendas, sobre ferramentas que vão ser um bom começo para você. Mas antes de todas essas dicas que eu vou dar junto com a minha convidada hoje, eu quero comentar algumas coisinhas, algumas resistências que eu confesso, sim, tenho. E talvez você esteja no mesmo barco que eu e a gente precisa se livrar disso. Pra ontem. Bom, eu já passei dos 40 e confesso que eu me considero uma pessoa um tanto quanto analógica. Eu sou muito mais analógica do que digital. E confesso que esse termo analógico até dá um certo glamour, porque parece uma coisa meio vintage, sabe? Mas não, se a gente cair na real, isso parece mais com ser um dinossauro, cabeça dura, antiquado, desatualizado, ultrapassado, arcaico. Ou seja, velho mesmo. Então a gente precisa se atualizar, tanto em termos quanto ferramentas. Vamos testar conhecimentos gerais. Você tem um site? Você sabe o que é automação? Você já fez algum curso online? Você tem um calculador de frete? Link de pagamento? Você sabe o que é hype? Sabe o que é flopar? Já entrou para o TikTok? Você aprendeu o que é podcast há pouco tempo? Esse é o primeiro podcast que você ouve? Mas calma, isso não é uma aula de como transformar o seu negócio offline em online. Mas sim um bate-papo para você entender que existem ferramentas e que é melhor você começar agora, porque você já está atrasado. Vão existir novas possibilidades, então invistam no digital. O novo normal vai exigir isso, estarmos abertos e preparados para nos adaptar com agilidade ao que vem pela frente. Nós fomos forçados, forçados mesmo, a cair nisso tudo. E as experiências de compras boas no online vão fazer a diferença para qualquer um. Porque eu vou falar, minha gente, eu passei por umas situações bem difíceis agora nessas semanas de isolamento, onde para comprar qualquer coisa tá difícil. Aliás, por que que os sites de aviamentos, armarinhos, suprimentos ou materiais em geral que a gente usa para os nossos negócios é tão difícil de ser bacana, organizado e prático como é, por exemplo, uma da Fit da vida? Onde você vai lá, digita a marca do sapato que você quer e aparece, digita a marca mais o nome do sapato que você quer e aparece uma lista imensa. Você digita por cor e aparece tudo daquela cor. Por que que é tão difícil os sites investirem nisso? E aí vai o meu pesar de falar que o Armarinhos Fernando é a minha maior decepção nessa quarentena. Eu que estava lá toda semana comprando com eles, sendo feliz, Aquelas filas enormes que a gente sofre, que a gente passa, mas que vale a pena no final. Agora todo mundo em casa, não existe um site para comprar no Armarinhos Fernando. E não é só nele não, em vários outros. E os que tem, ai que sofrimento, que nervoso que eu passei nessa quarentena. Você clica lá e aí faz uma busca e percebe que não tem um terço dos produtos que estavam na loja, cadastrados na porcaria do site. Quantas e quantas vezes eu conseguia ver exatamente em qual prateleira, em qual corredor estava o que eu queria na loja X, né? Numa loja qualquer que eu vou toda semana. E no site, ah, meu Deus, no site não existe nenhuma busca decente. Mas tudo bem, muitas lojas resolveram falar assim, atendimento WhatsApp. Ai, senhor, se isso resolvesse os meus problemas. Porque também a experiência não foi lá essas coisas. Tiveram lugares que parecia que eles estavam me fazendo um favor em querer me vender com tudo fechado. E que eles não me atenderam com o mínimo de cordialidade que a gente tem até quando é mal atendido numa loja. Salvo algumas exceções, eu tenho que falar que essa semana eu consegui ser bem atendida numa loja pelo WhatsApp. Amém, senhor. A pessoa fez questão de fotografar a peça que eu tava pedindo, de me perguntar se era aquilo mesmo, de me perguntar de tamanho, de confirmar tudo. Eu fiquei tão emocionada que eu tenho que concordar. As experiências de compra, sim, vão fazer a diferença. Então, mais do que as ferramentas, pensem muito bem no atendimento. A gente falou isso com a Julie no podcast passado, como faz diferença o atendimento. E por mais que a conversa seja sobre negócios online e você digitalizar o seu negócio, não esqueça. O diferencial vai estar exatamente no seu atendimento. Claro, digamos que esteja tudo organizado, esteja tudo funcionando, né? A gente não perca horas buscando alguma coisa no site ou fique horas esperando ser atendido pelo WhatsApp. O importante é que quando a gente for atendido, pense: eu vou tratar como se fosse a pessoa mais importante dentro do meu coração. Porque no final, o cliente tem que ser valorizado. Eu não sou a pessoa que acha que o cliente sempre tem razão, mas ele tem o dinheiro. E é ele, e é por ele, e é através dele que a gente continua fazendo o que a gente gosta.
Pense. Comece a investir no digital.
E a gente vai começar com ferramentas básicas. Eu trouxe a minha convidada, Carolina Becker, e a gente praticamente vai te encher de dicas. Por favor, papel e caneta, uma agenda, um lápis, borracha, o que for, pegue para anotar, porque tem várias coisas que se você não tem, é interessante você começar a pelo menos pesquisar e fazer no seu negócio. Lembre-se, a maior capacidade que a gente pode ter nesse momento é se adaptar. Por mais que a gente não saiba qual será o novo normal, ele com certeza vai exigir da gente essa conexão online, para a gente poder fortalecer a nossa conexão offline. Então, quando o seu produto chegar, essa conexão tem que ser feita, muito bem feita, e vai depender da conexão online. Já adianto para vocês que eu não quis falar sobre redes sociais, porque isso merece um ou dois episódios, e agora não é o caso. A gente tem que ir para a prática. Comece aprendendo e implantando coisas práticas no seu negócio, ferramentas mesmo. Vamos pro bate-papo então com a Carol? Chega de enrolação. Eu escolhi essa convidada para conversar com a gente a respeito de negócios digitais, vendas online, porque apesar da Carol não ter tantos anos assim no mercado, online principalmente, ela é uma pessoa que sempre está vencendo esses desafios internos de se expor, de gravar, de fazer site e vendas online, e cursos, e YouTube, e Instagram. Ela sempre está, por mais que ela resista, vencendo todas as etapas e buscando cada vez mais ferramentas e jeitos de fazer o negócio ficar mais moderno, mais digital, mais ágil e mais sustentável. Então, Carol, você tá aí? Conta pra gente quem você é, se apresenta.
Oi, Fabi. Oi, comunidade bagunceira. feliz em estar participando aí desse terceiro podcast, cheio de informações, né? Trazendo muitas coisas legais aí que agregam tanto ao mundo do artesanato quanto pessoas que queiram empreender, né? Isso que eu acho que é o mais bacana do podcast da Fabi. E hoje ela me convidou, então, para vir falar um pouquinho aqui sobre como é que funciona, né, essa questão de venda online, como é que a gente se posiciona, quais são as formas, né, e ferramentas também, que eu acho bacana, que facilita o nosso dia a dia e comentar aí um pouquinho com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol Becker, Carolina Becker, né, como a Fabi já me apresentou aí para vocês. Eu trabalho com cartonagem há uns 5 anos, né? Eu comecei fazendo cartonagem, descobri cartonagem fazendo uma bolsa para festa para mim. Tava precisando de uma bolsa para uma festa de aniversário que eu ia ir e não tinha, né? Não achei nenhuma bolsa e resolvi então inventar. E foi assim que eu descobri a cartonagem. Desde então me apaixonei, comecei a inventar várias peças, a descobrir mais essa técnica. E hoje, além dos produtos, né, além de fazer os produtos e vender aqui na minha cidade, eu também comercializo os kits, né? Faço kits aí pensando em corte e vinco, que é o que facilita a produção e tudo mais. E é o que eu tô entregando hoje aí no meu Instagram e no meu YouTube, no canal do YouTube. E tô bem feliz, assim, tô bem feliz pelo convite, tô bem feliz por poder proporcionar e trocar essa experiência com vocês de falar um pouquinho de como funciona as coisas aqui no ateliê.
Seja muito bem-vinda, Carol, mas ela não pode começar respondendo nada se não falar. Tu é bagunceira ou organizada, Carol?
De bagunceira, todo mundo tem um pouco, né? Isso é fato, mas eu me considero uma bagunceirinha organizada, sim. Eu procuro separar bastante as coisas aqui no ateliê e desde o início do ano eu coloquei como meta tudo aquilo que eu tiro do lugar. Quando eu vou produzir alguma peça, quando eu vou finalizar alguma coisa, assim, já arrumar logo em seguida, sabe? Porque daí eu começo a outra tarefa com a mesa mais organizada e tudo mais. O ano passado eu notei, assim, que eu era bem bagunceirinha nesse sentido. Fazia uma coisa, deixava as coisas todas espalhadas ali, depois já começava outra e assim ficava uma zona, né? E sempre no final do dia eu tô tomando como tarefa. Finalizei o dia de trabalho aqui no ateliê, organizar as coisas, colocar as ferramentas no lugar. Os tecidos é difícil eu conseguir dobrar eles bem direitinho, mas enfim, deixar mais ou menos organizado para no outro dia começar o dia mais organizada, mas com tudo mais nos seus devidos lugares, né?
Olha só, a Carol pode voltar num outro episódio para falar sobre organização, ou pelo menos disciplina para se organizar. Agora, todo mundo tem um cantinho, tipo um embaixo do tapete. Me conta se você tem esse lugar e qual é ele.
Tem sim. Aqui onde eu tenho o ateliê, a antiga casa da minha avó, né? É um espacinho pequeno, então tem um banheiro. E a parte onde era o chuveiro, eu fiz umas prateleiras ali, e é onde tem o estoque, né? Digamos assim, estoque entre aspas. Ali a gente coloca um pouco de tudo. Eu nunca consigo deixar organizado aquilo ali. É uma tarefa muito complicada, mas assim, como é dentro do banheiro e é um espaço onde eu não fico olhando toda hora também, né? Coloquei uma cortininha assim bem bonita, dá para dar uma disfarçada, mas é um lugar que é bem tipo isso, as coisas que não têm utilidade aqui vão para lá. E normalmente é o lugar que eu organizo uma vez por ano, tipo, chega final do ano, é o lugar que eu tiro para fazer pelo menos uma limpeza e tirar aquilo que tem que botar fora.
Ah, mas eu tinha certeza que ela ia falar o banheiro. Desde que eu conheço Carol, eu vejo ela se descabelando por causa desse banheiro, tentando colocar as coisas lá, tirar as coisas de lá. Enfim, queremos foto do banheiro. E você vai ver a foto do banheiro e a foto da Carol do episódio no arroba a dona da bagunça. Vai lá, deixa seu comentário. Bom, mas para a gente começar o assunto, eu escolhi falar disso agora. Exatamente porque a gente está isolado e o que nos resta foram ferramentas digitais para a gente fazer conexão. Aliás, os bate-papos para o podcast, o interessante era ser pessoalmente. Claro que eu e a Carol seríamos difíceis de estar no mesmo lugar, porque ela mora no Rio Grande do Sul, em Canela, e eu moro aqui em São Paulo. Mas é, pessoas que moram perto, a intenção é fazer um bate-papo, mas a gente também não consegue. Então, graças a ferramentas, ao toque do dedo, que é mais impressionante, a gente está fazendo esse podcast e você está ouvindo esse podcast com a mesma tecnologia. Então, para começar, Carol, me fala assim, o que, que você tem sentido, como tem sido ou qual a importância das ferramentas digitais no seu negócio?
Bom, então, a gente já estava notando, né, uma evolução para esse caminho mais online, né, esse caminho mais digital de vender online, de se posicionar online. O ano passado eu participei de algumas feiras para divulgar os kits e mostrar mais o meu trabalho voltado para o material de cartonagem. E esse ano a gente está vendo as feiras sendo canceladas, né? Então, é uma coisa que a gente, claro, se preocupa, né? Mas até para quem faz feiras de produtos, que nem eu, no início, quando eu comecei a trabalhar com cartonagem, eu fazia as feiras aqui na minha cidade, que a gente tem muita feirinha, assim, muitas feiras voltadas para épocas específicas do ano, né? Como Natal, Páscoa, feiras de inverno. Então, eu gostava muito de participar dessas feiras. E, infelizmente, esse ano vai ser um ano que tá sendo tudo cancelado, né? Então, a importância de saber vender online, de ter um posicionamento online, eu acho que é a hora agora da gente aproveitar e aprender, né? E começar a botar em prática, porque isso vai perdurar depois. Então, é um aprendizado, acho que bem válido, porque a gente está notando essa necessidade e também para pôr em prática e rodar isso depois também.
Bom isso que você falou, né? Porque realmente esse ano não é só uma questão de você vender online. O offline praticamente vai ser inexistente. Então, as feiras, algumas foram adiadas e reagendadas para final de ano. A Mega esse ano está em dezembro. A gente não tem certeza se isso vai acontecer. A outra coisa, né? Os clientes virem na sua casa, no seu ateliê. É, a gente também não sabe até que ponto isso vai voltar, né? De que forma isso vai voltar. Então, o offline tá tão incerto que se o online não salvar, quem é que salva? E aproveitando isso, eu percebo dentre as artesãs, não sei se é uma resistência, mas uma forma de pensar, quando está começando o negócio, ela se concentrar em vender dentro da cidade dela. Mesmo ela com uma página no Instagram, uma página no Facebook, enfim, a pessoa fica de alguma forma presa. Ela tá na internet, mas ela não tem a visão do estou no mundo digital. Isso quer dizer que eu alcanço as pessoas no mundo todo. E aí eu queria que você falasse disso, porque você é uma pessoa que mora no extremo sul do país, né, em Canela, bem longe, numa cidade pequena, e que agora, com o seu negócio, acaba alcançando pessoas em outros estados, em outras regiões, bem longe do que você poderia imaginar, e que você tem alcance graças ao online, porque no offline essas pessoas teriam que vir visitar a sua cidade, que também é uma cidade turística, e você dependeria dessas pessoas virem até você. Então, minha pergunta, a questão aqui é, quando que isso mudou para você? Quando que essa chave virou para você no seu negócio, de você sair do offline e ir para o online? E quando que você percebeu, ou se isso dá para saber, né? Quando que você percebeu que o seu negócio podia ser muito maior do que simplesmente vender dentro da sua cidade?
Literalmente, a internet é uma coisa muito louca mesmo. Bom, a minha cidade é uma cidade bem pequena, né? Então, confesso assim que não faz muito tempo que eu comecei a ter essa consciência de que como que a gente pode, né, vender assim, eu aqui no extremo sul, que nem tu fala, vender para alguém lá no extremo norte, né? É muito louco mesmo, mas é um pensamento assim que a gente tem no início, né? E tu só vai tomando consciência conforme isso for crescendo e for atingindo, né, um público um pouco maior. Mas a internet é muito louca, assim. Quando eu vendia produto pronto, era realmente essa visão mais limitada em fazer feiras, em bazares. Eu até tinha, na época, montado uma loja na Elo 7, né? Então, cheguei a vender, assim, em Rio de Janeiro, São Paulo. E agora, com os kits, assim, eu mando... Já mandei kits para Roraima, já mandei kits para Bahia, enfim, É muito engraçado, assim. E é o que a internet nos proporciona, né? É essa amplitude de tu não ficar restrita, se restringir a apenas uma localidade e divulgar o teu produto de uma forma muito ampla. Isso que é o mais legal.
É bem interessante porque muitas pessoas ainda têm essa limitação de pensar que mesmo com o celular na mão em que você, sei lá, tem acesso a trocentas coisas, não consegue entender que as pessoas também podem ter acesso ao que está com você, ao seu ateliê, aos seus produtos. E isso precisa realmente ir para o mundo e não necessariamente ficar dentro da sua bolha, que é as pessoas à sua volta, né? Fisicamente falando. E aí, vamos entrar então no assunto das ferramentas. Eu queria que você falasse ou como você começou, e se é uma sugestão interessante para as pessoas começarem, ou se elas estão começando ou pretendem ver se está no caminho certo, quais são as primeiras ferramentas que você sugere para que elas tenham acesso, estudem ou usem com conhecimento mesmo da capacidade que é. Porque a gente usa várias coisas no dia a dia, a gente não tem noção do que elas são capazes para os nossos negócios. Me conta aí o que que você sugere para o pessoal aqui do podcast.
Bom, eu acho que uma das ferramentas principais e que, para mim, aqui foi uma ferramenta que eu vi um avanço muito grande para o ateliê foi o Instagram. É uma ferramenta que a gente pode divulgar o nosso trabalho, mostrar um pouquinho de bastidor, enfim, conectar com esses clientes, né? Para que eles venham conhecer o nosso trabalho. E a segunda ferramenta que eu acho que todo mundo tem é o WhatsApp, né? O WhatsApp, hoje em dia, a gente tem. Fora esse WhatsApp normal que a gente usa, a gente tem o WhatsApp Business, que é bem focado para negócios, mas não é uma coisa de outro mundo, tá? É uma ferramenta, é a mesma coisa que o WhatsApp normal, só que ele tem mais funcionalidades para quem vende online, né? Então, eu acho que essas duas ferramentas, juntas já facilita muito para quem quer começar a vender online. O Instagram para um posicionamento, né, e divulgar como é que é o botar fotos dos produtos, enfim, demonstrar o produto para o cliente, e o WhatsApp como uma forma de captar, de conversar com o cliente e de converter isso em venda também, ali próprio já pelo WhatsApp.
Ótimo, vamos começar então pelo WhatsApp, porque é uma coisa que eu acredito que todo mundo tenha no celular e sabe mexer minimamente, sabe do que a gente está falando. Vou aqui confessar que eu não instalei o WhatsApp Business, me julguem, mas eu fiquei encantada. Quando começou a quarentena, eu assisti a umas aulas, umas lives, enfim. E dentro dessas lives tinha alguém falando sobre o WhatsApp Business e falando da ferramenta catálogo especificamente. E eu fiquei boquiaberta, porque praticamente você, sendo uma pessoinha em qualquer lugar do mundo, pode pegar, fotografar os seus produtos e montar um catálogo no seu WhatsApp Business. Que você, assim, não tem. O limite é muito alto para você de produtos que você pode colocar. Você pode colocar mais de uma foto por produto. Então, você pode colocar várias fotos do mesmo produto, colocar descrição, colocar o preço e ainda colocar link de pagamento. Eu me senti um dinossauro mesmo. E eu sei que você já usa essa ferramenta, porque até eu fui perguntar para você, né? E aí você falou: não, é isso mesmo, tal. Então, explica para o pessoal como é que você usa, o que que é tudo isso aí.
Vamos ter que então fazer um WhatsApp Business, Fabi. É ótimo, é ótimo. É legal porque assim, você não precisa criar uma loja, entende? Às vezes o pessoal se pensa assim que vender online, ah, eu tenho que criar uma loja online, né? Tem que ter um e-commerce. Mas essas ferramentas que são ferramentas que a gente usa no dia a dia, as próprias empresas, né, que criam esses aplicativos já estão se modernizando para poder vender online. Né, para disponibilizar essas ferramentas para o pessoal que já utiliza. E é bem simples, assim, não é um bicho de sete cabeças. Realmente, tu baixa ali, ele só vai substituir o tipo do WhatsApp no teu telefone. Então, quando tu baixa o WhatsApp Business, ele substitui o outro, né? Não quer dizer que você vai perder essas conversas, nada disso. E você só vai ter mais funcionalidades. Então, para quem quer vender online, é super bacana. Daí ele tem essa opção do catálogo, que ali, se eu não me engano, acho que é 10 fotos que você pode colocar do produto. Então, é interessante tentar demonstrar o produto em várias posições, né, das fotos. Então, tira um produto com ele, que nem tu deu o exemplo da necessaire, né? A necessaire fechadinha, de repente a necessaire aberta, colocar alguns produtos dentro da necessaire para a pessoa ter uma noção de tamanho e tirar de vários ângulos, né? E ali tu pode botar uma descrição, né? Colocar ali o tamanho, enfim, fazer uma descrição ali bem simples também do produto e o link de pagamento. Claro que o link de pagamento, daí tu vai ter que ter uma conta na... Ou na, eu sempre indico a PagSeguro, porque é a mais fácil, assim, mais fácil acesso e bem simples de mexer, onde tu cria esse link de pagamento, que também pode ser um link que tu envia direto numa conversa para um cliente. Ou assim, tipo, tu tem o teu catálogo, vamos supor, a pessoa te conheceu pelo Instagram, ela viu as tuas peças ali nas fotos, enfim, e te chamou no WhatsApp. Daí ela resolve te pedir o que que você tem, né? Quais produtos você faz. Você simplesmente vai lá no seu catálogo e manda na conversa, no WhatsApp, todos esses produtos para a pessoa. Ela vai poder entrar, olhar as fotos, enfim. Daí ela selecionou, vamos supor, uma necessaire e um porta-cartão, né? Ela quer encomendar contigo isso. Daí ela vai te dizer e ali... Na conversa, você também tem a opção de mandar um link com o valor total da compra para ela. Ou pode mandar também dados bancários, enfim, na conversa, para fechar essa venda, né? Então, o WhatsApp Business é muito interessante, eu acho válido. É ótimo para quem, assim, está começando na venda online, porque ele não te dá muito trabalho, só tem que realmente ter as fotos do produto. Se você não tem o link de pagamento daquele produto, não precisa colocar nada, que nem o meu. Hoje eu tenho a foto das peças, que eu tenho os kits de cartonagem, mas ali eu não coloco o link de pagamento, né? A pessoa, ela conversa, ela seleciona os kits que ela quer e eu mando um link com o valor total da compra, né? Para ela poder pagar ou, se não, os dados bancários. Então, é bem fácil, assim, eu acho super simples. Tu tem que fazer, né? Aproveitar aí para fazer agora nessa quarentena, o pessoal que tá por casa, as artesãs aí, tirem esse tempinho, porque vale muito a pena. E é uma ferramenta... muito prática, né?
Bom, agora eu me senti a própria tiazinha do Zap, né? Um dinossauro ambulante. Mas eu tenho certeza que não estou sozinha, tem mais pessoas aqui ouvindo. E aproveitando que a gente está falando de WhatsApp, o ano passado eu descobri uma função também. Eu não fazia a menor ideia, compartilhei lá nos stories da Santa Bagunça, que eu nem sabia que alguém olhava a história dos stories... do WhatsApp, né, da Story, gente, não sei outro nome, enfim, que as pessoas ficavam olhando. Eu sei que as pessoas olham no Facebook, as pessoas olham no Instagram, mas eu não fazia a menor ideia que tinha gente que ficava olhando, e comentei, falei para as pessoas testarem, colocar lá os produtos, fica por 24 horas, coloca a foto dos produtos, fala que tá vendendo, sei lá o quê, e eu testei, fiz uma venda. E as pessoas testaram e vieram me falar, três pessoas, nossa, em uma hora eu fiz uma venda. Ou seja, a gente tem a ferramenta de venda online na mão e não sabe usar mesmo. Uma limitação total. E aí eu te pergunto se você usa, se você já testou, se você sabe que tem essa ferramenta, você já viu utilidade, ou se a gente também não precisa usar tudo que a gente tem na mão... Vai adequar? Me conta aí sua experiência.
Bom, para ser bem honesta, eu não utilizo o Stories do WhatsApp. Um dos motivos é porque eu tenho muita... Nesse mesmo número do WhatsApp Business, eu tenho tanto contas pessoais, né, números pessoais, quanto também do ateliê. Então... Futuramente é uma coisa que eu quero separar, assim, para ficar um pouco mais profissional. Não é uma coisa necessária agora de início, óbvio, né, para quem está começando, mas acaba que mistura um pouco. Porém, quando a gente tem o WhatsApp Business e a gente tem muitos clientes, realmente é uma forma de divulgar, que para mim é uma coisa que acontece lá no Instagram, que é onde eu capto mais cliente, né? Então, os stories é uma ferramenta que todo mundo está visualizando, todo mundo está olhando, vale a pena sim a gente fazer isso, e gera venda, isso que é o mais legal, né? Por isso que essas ferramentas estão aí hoje, atualmente, para a gente se atualizar e utilizar mesmo, que é o futuro, né? É uma forma de venda que a gente não imaginava antigamente, mas que atrai muito cliente, sim.
Legal a gente falar também que não é porque você usa uma ferramenta que você precisa usar todos os recursos, mas o interessante é você saber de todos os recursos. Eu vou dar uma dica aqui para as pessoas testarem esses stories, porque dependendo do seu círculo de amizades, eles podem ser seus clientes ou seus futuros clientes, ou, o mais importante, eles podem te indicar para alguém. Muitas dessas pessoas do nosso círculo de relacionamento, elas não sabem o que a gente faz. Ou pelo menos não sabem quais os produtos, os lançamentos. Às vezes não acompanham a gente pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. E o contato que a gente tem é pelo WhatsApp. Quem sabe você tem uma oportunidade de testar isso e fazer vendas mesmo agora na quarentena. E o bom de testar as ferramentas é que você descobre se ela funciona ou não para o seu negócio, para o seu círculo de amizades. E essa coisa também das pessoas não adicionarem pelo WhatsApp, aprenda. No seu negócio, clientes nunca são demais. Então, pessoas que, de repente, pedem um orçamento, alguma coisa, adiciona todo mundo para que, se essa pessoa gosta de utilizar essa ferramenta, ela tem a possibilidade de estar vendo seu produto e você está perdendo venda. Então, testem! Olha só, vamos mudar de ferramenta agora? Vamos falar de loja online? Você comentou lá na sua apresentação que você chegou a ter loja no Elo 7. Hoje eu sei que você tem uma loja própria, né? Um e-commerce próprio. Me conta a sua experiência com o Elo 7, com vendas online através de lá. O que que você acha interessante, o que que você não acha. O fato de você ter subido um degrau, de ter saído de um e-commerce que está todo mundo lá junto e ter feito o seu site mesmo. Nisso, você podia, então, comentar exatamente quais são as vantagens de ter uma loja própria, quais são as vantagens de você colocar num e-commerce, como o Elo 7, enfim. Manda aí.
Bom, a Elo 7 eu acho uma super ferramenta, um super e-commerce, realmente para quem vende produtos, né? Para as artesãs aí que fazem as suas peças e querem ter essa visibilidade nível Brasil. O Elo 7, para quem não conhece, ele é uma plataforma, né? Um e-commerce voltado para artesanato. Então, caso você não conheça, procura lá no Google. Elo, E-L-O, 7. Tá? Bota 7 número. E vai dar direto lá numa plataforma. Vai dar direto nesse e-commerce. Bom, a Elo 7, ela é bem focada para o público artesanal. Então, quem tem loja lá dentro, faz artesanatos, faz suas artes, e quem procura para comprar, já procura produtos artesanais, porque é uma loja focada só nisso. Então, é ótimo para você começar a vender os seus produtos na internet, né? Ter um catálogozinho assim, fora o WhatsApp, né? Ter um catálogo na internet. Então, quem entrar dentro daquele site e procurar, vamos supor, mini necessaire, vai aparecer mini necessaire de um monte de gente que tem a sua lojinha dentro da Elo 7, né? Então, eu acho super bacana. Eu comecei vendendo as peças prontas lá. Eu fiz essa mudança para um e-commerce próprio desde o ano passado, assim, mais ou menos. Acho que faz mais que um ano e meio já. E como eu tô focada agora nos kits, né, em vender material, eu senti um pouco mais essa necessidade. O que que eu acho que difere, que vale a pena a gente conversar aqui? A Elo 7, a gente paga por venda. Então, vamos supor, eu não pago nada para estar lá dentro da Elo 7. Você monta sua lojinha, ela é totalmente gratuita. Você só vai pagar no momento que você realizar uma venda. Atualmente, eu acho que a taxa está em torno de 12%. Tá? Então, eles vão ter meios de pagamento lá dentro. É tudo com eles. Então, a gente não precisa se preocupar. Tá? Eles têm também uma parceria com os Correios, se eu não me engano. Então, tu consegue gerar etiqueta de correio, o pagamento, eles que fazem o recebimento, fica na tua conta depois, tu consegue sacar esse dinheiro. Então, é super, super prático, sabe? E a diferença do e-commerce privado, né? É que, no meu caso, hoje, eu tenho que pagar um valor fixo por mês. Então, essa plataforma é mais fácil de montar. A gente coloca ali foto do produto, enfim, ele já te dá uma pré-estrutura, um pré-layout de loja. E lá dentro tu vai incluindo, né? Descrição, foto do produto, peso, tudo mais. Então, ele é um pouco mais tu tem que entender um pouco mais de internet, né? Ter uma plataforma de pagamento, tu vai ter que ter uma plataforma de envio ou fazer com que ele calcule ali o cálculo dos correios. Então, assim, para quem está iniciando e quer vender produto, eu indico muito a Elo7, porque ela é muito mais fácil e tu paga só quando vender, tu não tem esse custo mensal de pagar mês a mês, que é o que eu tenho hoje, mas como eu estou focada mais para vender o material para os artesãos, né, eu notei essa necessidade dessa migração.
Vão achar que Elo7 está patrocinando. Infelizmente, não. Mas se quiser, Elo7, estamos aí. Patrocina o podcast. Mas, Carol, eu senti falta de você falar exatamente qual plataforma você usou para montar o seu site. Eu sei que você montou ele sozinha, do zero. Se foi difícil, se não foi. Se é possível. Bom, possível é porque você fez, mas... exige um pouco mais de dedicação, vale a pena tentar fazer sozinho. Também tem uma coisa que você falou nos e-commerces prontos, uma outra questão que pega bastante é a questão do frete. E aí a Melhor Envio já tem embutido lá uma parceria com os Correios, uma otimização de frete, que no site particular a gente tem que correr atrás. Se eu não me engano, você também usa o Melhor Envio. Eu comecei a usar o Melhor Envio no final do ano. Beijo, Flávia, que me convenceu e me ajudou a fazer todos os cadastramentos e onde achava o quê. É sempre bom quando a gente tem alguém que já dá uma ajudada. Mas eu sei que você usa, então, o Melhor Envio. E queria que você comentasse, então, já aproveitando sobre cálculo de frete... E todos esses pormenores que sempre é uma questão, eu acho que nem só para gente que trabalha no ramo artesanal, mas para todo mundo.
Publicidade sempre é boa, né, Fabi? Bem que podíamos receber aí um patrocínio das plataformas que estamos falando aqui. enfim, voltando lá para a Elo7, tá? Elo7 é uma plataforma maravilhosa para quem quer iniciar e entender como é que funciona, né, esse mercado de e-commerce. Principalmente, então, se você vende produto artesanal, porque ele é uma plataforma dedicada para isso, tá? E lá você já vai ter, então, meio de pagamento, já vai ter tudo meio que pré-pronto dentro da Elo7, que facilita bastante. Atualmente, hoje, eu tenho a conta na Nuvem Shop, que é uma plataforma... Né? Eles têm layouts pré-prontos ali para a gente montar a nossa loja, então a gente pode escolher esses layouts. Como eu falei antes, eu pago um valor mensal, então tem vários tipos de plano que eles oferecem vários tipos de ferramenta, até chat também você pode ter ali, depende do plano que você seleciona, né? Eu tenho o plano básico hoje. Quando você faz o cadastro do Nuvem Shop, você seleciona o layout, vai cadastrar ali seus produtos, e daí a gente chega naquela função do frete, né? A gente se escabela, fica preocupado aí, meu Deus, como é que eu vou fazer para ele calcular direitinho? E lá dentro da Nuvem Shop a gente tem a opção correio, né, que é a opção mais básica que tem, e tem algumas outras opções também de transportadoras, tá? Eu hoje na minha loja tenho a opção correio, né, que aparece ali o frete para pessoa, lembrando que quando você cadastra o seu produto você tem que colocar o peso dele. Né? Sempre coloca um pouquinho a mais, porque tem mais a embalagem, né? Então, se o produto pesa aí 200 gramas, coloca mais umas 100, 150 gramas de embalagem, né? Para ele calcular direitinho. E quando eu faço uma venda lá na internet, eu vou emitir a minha etiqueta por uma outra plataforma. A gente falando assim parece meio maluco, tá? Mas as coisas não são tão difíceis assim. Ou, talvez você esteja ouvindo o áudio e, meu Deus, quanta plataforma, quanta coisa. Mas é tudo muito simples, sério. Acredita em mim, porque eu no início ficava um pouco descabelada com tudo isso. Então, vamos supor, fiz uma venda na minha loja, tá? Fiz uma venda ou fiz uma venda pelo próprio WhatsApp. Finalizei uma venda lá com a cliente, ela decidiu comprar, ela não é daqui, eu peguei os dados dela para poder enviar. Quando eu entro no site da Melhor Envio, a Melhor Envio vai ter uma calculadora de frete, onde você vai colocar ali o CEP da pessoa, o peso do pacote, né, as dimensões e tudo mais, e ele vai calcular o frete para você enviar. A Melhor Envio tem contrato com os Correios, então você já vai gerar uma etiqueta em casa, você vai imprimir em casa e colar no pacote, e você simplesmente vai chegar no correio e eles vão passar um código de barra ali que vai ter, né? E você vai não vai precisar pagar, porque você paga pela própria Melhor Envio. E você só vai enviar, então é muito mais rápido, não precisa ficar lá esperando horas, horas não digo, mas minutos lá no correio, até que o carinha vá lá, preenche tudo, bota bonitinho, né, e paga. Duas vantagens que eu acho da Melhor Envio. Eles têm contrato com o correio, o que às vezes possibilita um frete mais barato. Então, se você pagaria direto lá no correio R$30 para enviar um pacote, na Melhor Envio você às vezes vai pagar aí R$28, R$27. Então, você, né, consegue economizar um pouquinho aí no envio. E também a facilidade. Então, você já imprime em casa a etiqueta, chega lá, né, e é muito mais rápido. Eu gosto bastante da Melhor Envio. Você pode utilizar ela sem precisar ter loja online, pode utilizar ela pelas vendas que você fizer no WhatsApp, que for fora aí da sua cidade. E são ferramentas muito boas. Eu utilizo aqui direto, sempre estou utilizando. E além de fazer a gente economizar o dinheirinho, faz a gente economizar tempo também. Ah, outra coisa bem legal também da Melhor Envio é que além do contrato com Correios, eles têm também contratos com outras transportadoras. Então, dependendo da região que você mora no Brasil, ele vai aparecer também ali no cálculo, né? Algumas opções de transportadoras. É interessante você fazer uma pesquisa, né? Para mim, hoje, aparece a Jadlog, que é uma transportadora que eu envio, às vezes também, e atualmente está aparecendo a Azul Cargo. Mas dependendo da região que você mora, ele vai aparecer várias outras transportadoras. Então, isso que é bacana da Melhor Envio. Ele te possibilita você mandar aí por várias outras formas, tirando o correio, né? Que às vezes o correio o valor dá um pouquinho salgado. A gente sabe como é que é, né? E você consegue enviar para uma transportadora mais em conta. E ali na Melhor Envio, você consegue pesquisar, tipo, aonde que tem um ponto de coleta dessa transportadora perto de você. Então, tem como fazer essa pesquisa ali dentro do site. Eu acho que é muito válido essa informação, que às vezes a gente acaba enviando pelo correio, sendo que a gente tem a opção de enviar por transportadoras e ficar bem mais em conta para o cliente também, né, o valor do frete.
Olá, Carol, dando várias aulas. Se você não está com papel, uma caneta, não está anotando tudo, você está perdendo essa oportunidade gratuita. Bom, eu queria falar da Melhor Envio, da minha experiência, que eu comecei a usar em novembro. E uma das coisas que me fez mudar de ideia, porque eu também tenho uma outra marca que eu fiz de acessórios em que eu não produzo. Se você ficou curiosa e quiser dar uma olhada lá, @colarcomigo, a gente tá no Instagram. São acessórios. E aí eu me deparei com uma coisa, o volume ser pequeno. E aí a dica que eu quero dar para vocês, principalmente quem está fazendo máscara agora, é que o Melhor Envio tem uma vantagem de ser parceiro dos Correios, que a gente, pessoa física, ou mesmo uma pessoa jurídica com pouco volume, ou sem contrato com o Correio, não tem de vantagem. Que é uma modalidade, vamos chamar assim, chama mini envios. Você pode mandar Sedex mini, Pac mini, que nada mais é do que uma embalagem mais limitada. Ela pode ter no máximo 2 de altura, 16 de largura, por 23 de comprimento, se eu não me engano, e ela pode pesar no máximo 300 gramas. Então, para quem está fazendo máscara, é ótimo. Eu consigo mandar colares nesse formato. Eu utilizo de um envelope, então, por mais que ele fique altinho ou tal, super funciona. E dentro disso, o desconto, pelo menos aqui em São Paulo, Grande São Paulo, chega a 50% do que eu pagaria indo no correio e colocando este envelope. Porque não existiria essa opção econômica. Então é mais uma dica que eu dou para você, anota essa, mini envios no Melhor Envio, pesquisa porque tem um tamanho para você colocar. Outra coisa, vamos falar de link de pagamento, né? Já que a gente vende, a gente tem que receber. A Carol comentou do PagSeguro, eu queria que ela falasse sobre isso. E eu queria falar o que eu segui de dicas, tanto da Carol quanto de outras amigas. E abri uma conta num banco digital, eu escolhi a Nubank. A vantagem do banco digital é que você tem duas coisas. Um é o boleto. Então, ele acredita que se você tem um dinheiro na sua mão e quer colocar na sua conta, você emite um boleto e vai até qualquer agência de qualquer banco ou numa lotérica e paga esse boleto e esse dinheiro automaticamente vai para sua conta. O que acontece é que nem sempre o boleto precisa ser pago por você. Então você emite um boleto para outras pessoas pagarem. Outra coisa é que o seu dinheiro, normalmente nesses bancos digitais, eles já ficam rendendo em algum tipo de aplicação ali direta. Ou seja, seu dinheiro está lá quietinho, mas está rendendo de alguma forma. Outra coisa, eu não fiz o PagSeguro, mas eu fiz o PicPay, exatamente por ele ser parceiro da Melhor Envio. Lá você, ao utilizar, pagar com o crédito que você tem, você tem desconto na Melhor Envio, né? Você tem o que eles chamam de cashback, então a cada compra eles te devolvem 5%. Também dá para emitir boleto numa quantidade bem menor, assim, limitada por data, mas você consegue. E as pessoas conseguem te pagar através do cartão de crédito que você manda o link, assim como no PagSeguro. Ufa, é muita coisa, mas isso faz com que o cliente tenha facilidades para te pagar. E isso ajuda muito. Frete e formas de pagamento é uma coisa que quanto mais opções você tem, melhor para você e para o cliente. E você, Carol, me conta aí do PagSeguro, das coisas que você usa.
Bom, por aqui a gente usa basicamente esses três aí também: a PagSeguro, a Nubank, que é a minha conta digital, e o PicPay. A PagSeguro, eu tenho ela vinculada na minha loja, no meu e-commerce, então todas as vendas feitas por lá, pela loja, cai direto nessa minha conta da PagSeguro, né? A pessoa vai poder pagar por cartão de crédito, quando é feita a venda lá pela loja, né? Cartão de crédito ou até boleto também, a PagSeguro gera lá pela, quando a pessoa finaliza, né, no checkout lá da loja. A Nubank eu utilizo muito aqui para enviar boleto para os clientes, principalmente quando eu faço venda pelo WhatsApp. Então, assim, no WhatsApp, eu sempre pergunto se o cliente quer pagar por cartão de crédito. Se ele quiser pagar por cartão de crédito, eu vou mandar um link da PagSeguro para ele, né? Então, depois que ele pagar, esse dinheiro vai cair lá na minha conta da PagSeguro. Se ele quiser fazer uma transferência ou depósito, eu vou mandar ali a lista dos meus bancos, né, os dados bancários, que é uma outra coisa legal também, que no WhatsApp Business a gente pode ter mensagens pré-salvas. Então, quando o cliente diz, ah, eu quero fazer depósito, eu simplesmente boto um códigozinho ali quando eu vou digitar e ele já puxa todas as minhas contas. Já tá salvo isso e fica bem mais fácil. Isso é outra coisa bem legal também de mensagem salva do WhatsApp Business. E quando a pessoa, ela, vamos supor, ela não tem nenhuma conta nos bancos que eu tenho conta, ela teria que pagar uma taxa de transferência, né? Então eu emito boleto. Daí eu faço os boletos pela minha conta digital da Nubank. Eu adoro a Nubank, é bem. Eu tenho o cartão deles também, o cartão de crédito e agora é de débito também, né? Então são facilidades que o mundo digital está trazendo hoje para a gente. É muito bacana assim a gente poder usufruir dessas funcionalidades. E tem o PicPay também, né? Que nem tu falou. O PicPay, ele é legal porque ele te dá um cashback. Então, na Melhor Envio, quando você gerar lá a sua etiqueta, você pode pagar pela PagSeguro, caso você tenha conta na PagSeguro. Eu, antes de descobrir o PicPay, usava PagSeguro. E você pode usar o PicPay. Então, o PicPay, não só para Melhor Envio, você pode pagar várias outras coisas. Até vou contar uma historinha aqui rapidinha. Quando eu estava na praia, agora é fevereiro, curtindo as minhas férias na praia, eu e meu namorado, a gente saiu para fazer uma caminhada. A gente gosta muito de fazer trilhas. E na volta da trilha, a gente estava morrendo de fome. E a gente saiu sem nada. A gente se deu conta quando a gente estava voltando que nem documento a gente levou. O que não pode, né? Sempre quando vai fazer trilha, a gente deve levar pelo menos o documento. E eu só tinha levado o telefone, ele também. E daí a gente levou outras coisas, né? Na mochila, água, enfim. E daí, quando a gente chegou mais próximo da praia, a gente estava a fim de comprar um picolé. Daí foi aí que a gente se deu conta de que a gente não tinha dinheiro. Daí eu lembrei do PicPay. Daí eu disse, bah, vamos de repente ver algum estabelecimento aqui perto da praia que tenha a maquininha da Cielo. Mais um patrocínio aí, né, Fabi? E daí a gente foi num barzinho, assim, daí a gente perguntou, né, ah, vocês têm máquina da Cielo? E daí, ou Cielo, não sei como é que se fala. E daí a menina disse que sim, que tinha. Daí a gente comprou uns picolés, né? Daí eu disse, ah, eu vou pagar com o PicPay. Daí a menina me olhou assim com uma cara, parece que a gente é um alienígena, né? E daí eu disse, não, eu tenho o PicPay, daí eu consigo pagar lendo o QR Code, né? O pessoal que está escutando vai pirar com tanta palavra diferente. Daí a menina, então, gerou o QR Code na maquininha. Eu ajudei ela ali a gerar, né? A gente comprou os picolés e tudo. E daí eu cheguei com o telefone, aproximei o telefone, ele leu o QR Code e eu paguei na minha conta do PicPay. Muito louco. Daí a menina ficou toda... Meu Deus, como é que isso é possível? Mas são facilidades, assim, que... Olha... É, só o mundo digital mesmo pode proporcionar tanta facilidade assim para a gente. Eu acho muito bacana a gente se atualizar e sempre tá em busca dessas novas ferramentas.
Quando eu falo para vocês que o futuro já chegou, Carol acabou de falar. Parece uma coisa futurística e tal, não, mas as experiências digitais estão acontecendo o tempo inteiro e avançando e indo. E enfim, se a gente ficar muito para trás, vai ficar cada vez mais difícil de alcançar. Eu acho que a gente podia falar rapidamente sobre algumas questões de redes sociais. Mas não vai ter tempo para falar disso. Eu realmente quero fazer um episódio inteiro sobre redes sociais. O que eu gostaria de falar rapidamente é que meu negócio tinha, na verdade, ele ainda tem uma página no Flickr que funciona como uma vitrine, mas o Flickr nunca foi uma página de vendas, né? Ele não foi criado, não foi uma rede social criada para isso. Mas enfim, participei de várias coisas lá, conheci várias pessoas por lá, consegui fazer várias vendas, né? Entrava em contato com os clientes e essa era a página que eu mostrava o meu catálogo. Claro que pode ser agora substituído facilmente pelo WhatsApp Business, do jeito que a gente viu. Fiz o Flickr, demorei muito, não quis fazer página de Facebook por N motivos, não fiz o meu site também por motivos de atacado. Mas aí eu acabei vendo que eu tinha que estar em algum lugar para me conectar com as pessoas e eu escolhi o Instagram, ter novos contatos e tal, e tem dado resultado. Eu sei que a Carol também tem Instagram, ela tem canal no YouTube, então fala um pouco sobre redes sociais, Carol, para o negócio.
Bom, o Instagram eu acho que é uma ferramenta muito valiosa. Cada vez mais eles estão crescendo e dando mais funcionalidades, né? O que eu acho bacana. E a gente tem que ir aprendendo com essa nova tecnologia também. Aqui no ateliê eu uso muito o Instagram para mostrar bastidores, para mostrar como é que as peças estão sendo feitas, para mostrar a fabricação dos kits, né? A embalagem quando eu envio pelo correio. Esses bastidores conectam demais, né? Com o cliente. E eu utilizo também para fazer as lives, então demonstrar como é que é a montagem dos kits, né? Dando dicas de cartonagem. Então, tudo isso conecta bastante com o público. Mas para quem faz assim produto pronto, né? Quem vende aí quem vende artesanato, né? Quem vende peças artesanais, eu acho bacana a gente tirar fotos mais detalhadas do produto, mostrar como é que essas peças estão sendo feitas. Como é que é a fabricação dessas peças, né? O cliente gosta de saber como é que esse produto foi feito até chegar na mão dele. Eu acho que é muito legal. E não necessariamente a gente precisa botar a cara, né? A gente pode aí ter um Instagram mostrando produtos, tendo alguns vídeos com música. E, enfim, o Instagram tem um universo de possibilidades, né? E o TikTok por aqui a gente não baixou também. Estamos vendo como é que vai ser o andar dessa ferramenta, dessa nova tecnologia. E o Facebook a gente utiliza pouco por aqui. Na realidade, tudo que eu posto no Insta, ele reposta também lá no Face, mas o engajamento é bem menor, né? Dizem que essa ferramenta tá meio que sendo obsoleta, mas o Facebook e o Instagram, eles são do mesmo grupo, né? São os mesmos criadores. Então, temos que aguardar aí os próximos passos dessas ferramentas novas e dessas ferramentas antigas também.
Tem muitas questões das redes sociais, e o que eu queria deixar para esse episódio aqui, assim, eu me interesso muito sobre essa coisa de você ter que aparecer, de você ter que falar nos stories, que é uma questão muito grande para várias pessoas, não se sentem confortáveis, não é isso que elas querem, elas só querem vender o produto. Uma coisa é certa, redes sociais foram feitas para criar relacionamento. Então, a sua marca ou seus produtos de alguma forma tem que se relacionar com as pessoas. Então, o importante é criar um relacionamento, criar uma conexão, criar um diálogo. Se você não consegue fazer isso, ou se você não entendeu o que é isso que você tem que fazer, tá na hora. Não adianta só ter um bom relacionamento, um bom atendimento no WhatsApp, se nas redes sociais parece que não tem ninguém ali. Eu acho que é essa questão que tanto se fala de pessoas compram de pessoas. Não é a questão de pessoas compram de pessoas. É as pessoas gostam de se relacionar, de se conectar. E você tem que arrumar uma linguagem que pode não ser aparecendo lá e conversando para que isso aconteça. Quem não conseguir fazer isso, não consegue fidelizar o cliente, não consegue fazer com que ele te indique, com que ele lembre de você. E essas coisas a gente conversa, então, numa outra oportunidade. E mudando de assunto, mas continuando no universo digital, eu e a Carol, para quem não sabe, a gente se conheceu no mesmo curso online e tem a mesma turma, né, das astronautas que a Lari falou no primeiro episódio. Então, a Carol também é uma dessas pessoas que eu conheci no curso. E já que a gente está falando do mundo digital, de se relacionar e se conectar com pessoas, tem várias artesãs que acabam indo migrando ou, enfim, investindo em cursos. Oferecer cursos, oferecer projetos, também é um mercado mais digital ainda, porque o seu produto não é mais físico, ele é digital. E essa é uma tendência muito grande, não só na área artesanal, mas em todos os ramos, né? Cursos online é um tópico assim que você pensou, piscou, tem alguém te oferecendo algum curso. E se a gente tinha um preconceito ou tem esse preconceito com os cursos online, com essa era digital aí batendo na porta em que você não pode mais ter um curso presencial, o que que acontece? Não tem mais como aprender se não for online. É claro que a gente vai retomar, né, os cursos presenciais, mas isso ainda vai demorar. A gente não sabe quando isso volta. Foi um boom de cursos online durante os últimos 2 anos. E impressionante como na quarentena, quem estava preparando um curso correu, se desesperou para finalizar todo o processo e lançou. Porque não tem mais como fazer isso presencial. E tocando nesse assunto, e a Carol também está no YouTube, ela tem vídeos onde ela ensina várias peças, né, utilizando os kits dela. Mas eu sei que também, Carol, tem aulas pagas, fechadas, que ela coloca em outra plataforma. Também está pretendendo lançar alguma coisa de cursos. E já que ela está na frente disso, conta um pouco pra gente como é que isso vai acontecer. Ou se isso está acontecendo, que pé está tudo isso dos cursos?
É, essa parte digital, assim, a gente está tentando se tornar um pouco mais aqui. Tentando deixar o ateliê um pouco mais digital, além de ter o físico, que é os kits, né? Mas atualmente eu estou lançando já os projetos também para o pessoal adquirir de cartonagem, que daí o pessoal pode comprar esses projetos e fazer as suas peças em casa, né? E a questão dos cursos. Então, estamos entrando nesse mercado de curso, que é uma coisa que a gente vê que está crescendo muito, né? Que é uma forma que eu estou achando, assim, muito bacana, tanto da gente consumir, como foi o nosso caso, né? Que a gente consumiu um curso, que é um produto digital, e através dele se conheceu, então gera muita conexão e é uma forma de... que a gente está vendo esse crescimento, né, para essa parte mais digital mesmo. Hoje em dia a gente pode ensinar qualquer coisa na internet, né, desde que você tenha um conhecimento sobre aquele assunto. Então não tem o que não se aprenda hoje em dia, né? Então por aqui a gente está investindo nessa parte agora mais digital, tentando levar mais cursos, a gente está estruturando alguns cursos. Eu já tenho alguns cursos de algumas peças de cartonagem, peças um pouco mais avançadas disponíveis, mas a gente está estudando e criando e planejando algumas outras possibilidades por aí. Inclusive, por ter bastante gente que me procura sobre esse assunto de ferramentas, como eu posso vender online, como é que eu vendo pelo WhatsApp, né, que é uma dúvida que o meu público, que é de artesãs, me procura bastante. Eu estou tentando, né, estou vendo para estruturar aí, talvez mês que vem, não sei quando, talvez mês de junho, lançar esse um mini curso, assim, com essas ferramentas, meio passo a passo mesmo, sabe? Eu gosto muito de dar prática para as pessoas, ensinar como é que ela realmente bota para rodar aquilo. Então, talvez isso seja aí um próximo curso. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem aqui pelo ateliê.
essa coisa das dificuldades das artesãs, de que a gente que já está há algum tempo no mercado e aprendeu sendo autodidata ou perguntando para as pessoas e tal, a gente acha meio comum. Mas a Carol, quando veio falar exatamente disso, as alunas, as pessoas que são seguidoras dela e conversam, sempre procurando, né? Nossa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E pra gente vira tão corriqueiro que eu super incentivei. Eu acho que tem que sair mesmo esse curso, porque a gente tem um grupo, né, de troca de empreendedoras, vive pedindo dicas e tal, e a gente se ajuda muito. Mas tem outras pessoas que não tem. E é muito legal poder ter para quem perguntar, né? E poder tirar dúvidas e ter passo a passo dessas coisas que são simples depois de um tempo, mas que para começar gera muitas dúvidas, muitas inseguranças. Então, por favor, Carol, coloca isso aí para funcionar mesmo. Acho que vai ajudar muita gente.
O intuito é realmente ensinar de uma forma prática, sabe? Lá no início, quando eu decidi tornar o meu negócio um pouco mais online, ter loja, enviar pelo correio, né, meios de pagamento, enfim, tudo isso que a gente abordou aqui no podcast, eu sei que na cabeça, às vezes, a gente fica meio travado, né? Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. E me vendo agora, eu vejo que não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, é tudo tão fácil, são todas ferramentas que vêm para facilitar o nosso dia a dia. Então, o intuito vai ser mais esse, assim, com certeza vamos lançar. É facilitar o pessoal a se posicionar online, a conseguir mostrar o seu trabalho para o mundo e saber que existem várias ferramentas aí que facilitam a forma de receber, a forma de pagar, a forma de enviar, tudo que a gente comentou aqui. Eu espero colocar lá dentro desse curso que eu estou estruturando, né? Vamos ver quando sai aí. Espero que logo em breve isso já esteja rodando aí para facilitar e ajudar muitas artesãs e pessoas que querem ter o seu negócio online.
Espero que realmente saia logo, vou ficar no pé da Carol. Eu sempre brinco com ela que essa menina é um orgulho. Ela nova, tem projetos muito interessantes. Eu acredito que realmente a Carol ainda vai crescer muito, porque tanto esforço, aprendizado, enfim, tudo. Já vou começar a fazer uma bagunça fofa. Eu adoro a Carol, quero deixar público aqui, adoro a Carol. A gente, desde que começou a se falar, eu falo que ela é como se fosse minha irmã mais nova, mas a gente troca experiências, uma aprende com a outra, uma apoia a outra, e eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer no artesanato, sabe? Apoiar uma a outra, quando há o mesmo interesse, quando há a mesma afinidade e tal, e tem gente para apoiar todo mundo, né? E agora, no Bagunça Fofa, eu vou agradecer demais você ter vindo aqui, dado todas essas dicas muito legais para as pessoas. Eu espero que muita gente tenha aprendido ou pelo menos tenha se interessado em ir atrás de usar mais ferramentas. E Carol, uma fofa de querer gravar comigo, a gente à distância. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Muito sucesso no seu negócio, que você sabe que eu sou uma torcedora assídua e acredito, sempre acreditei muito em você. E vou deixar o espaço aqui para você fazer o seu publi, divulgar, falar todas as páginas, tudo que você quiser. Faz aí a sua divulgação, que o espaço é seu, com muito prazer.
Ai, gente, a Fabi sendo fofa. Isso porque vocês não sabem os chicotins que ela me dá via WhatsApp, viu? Eu que agradeço muito o convite, por ter vindo participar aqui do podcast. Espero muito que tenha sido muito válido todas essas dicas aí que a gente deu. E quero agradecer também todas as puxadas de orelha, os empurrões para frente que você tem me dado, tanto na vida pessoal quanto na vida do ateliê aqui, no andar do ateliê. Enfim, você sabe quanto eu sou grata por essa nossa aproximação e por essa nossa amizade. Então, vamos fazer a publi então, né? Quem não me conhece então e quer me achar lá pelo Instagram é @ateliê Carol Becker, tá? O Becker é com CH, então é Becher, e o ateliê sem R, tá? Então, @ateliê Carol Becker. No YouTube tá como Ateliê Carolina Becker, tá? Lá eu dou várias dicas, tem os passo a passo dos kits, tem também dicas de cartonagem. Tem o Minuto Cartonagem, que foi feito quando eu conheci a Fabi, em 2018, se eu não me engano. E tem também o Facebook, mas o Facebook a gente acaba não usando muito, né? E o site. O site, para quem tiver interesse em produtos de cartonagem, kits de cartonagem, ferramentas, ferragens, enfim, a gente tem algumas coisas lá na loja. É www.ateliercarolinabecker.com.br, tá? Lembrando que o ateliê é sem o R e o Becker é com CH, Becher. Então tá, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto que a gente falou aqui no podcast, vocês podem me chamar no direct lá do Instagram, tá? E eu vou fazer assim, como a gente é muito prática, né? Afinal, nós trabalhamos com praticidade aqui no ateliê, nos kits corte e vinco. Eu vou fazer um PDFzinho, vou fazer um material aí para o pessoal que tiver interesse, que está ouvindo esse podcast, e não achar os links aí de todas essas plataformas e ferramentas que a gente achou. Vocês podem me solicitar lá no Instagram, ou provavelmente vai estar no link da minha bio, um PDF aí para vocês acharem todas essas ferramentas e todos esses links, tá? Vamos facilitar aí um pouquinho mais para vocês tirarem aí o mundo offline e começarem a ir para o mundo online. Tá bom, Fabi? Obrigada pelo convite. E já quero deixar meu convite para você vir visitar a minha cidade aqui, né? Porque eu já fui duas vezes a São Paulo e estou aguardando a sua visita. Aliás, quem vier a Canela, quiser conhecer aqui a região depois, óbvio que tudo isso passar, né? Esse coronavírus aí, quando vocês forem viajar, vier conhecer Natal Luz, enfim, a minha região aqui que eu amo tanto. Passar um friozinho aqui no inverno, quem sabe? Eu também tenho casa por aluguel de temporada, então a gente tem uma casa que é bem aqui do lado do ateliê, então vai ter a oportunidade de se hospedar já na cidade e também me conhecer, né? Quem tiver interesse em vir para cá, vou ficar muito feliz em receber vocês e conhecer vocês pessoalmente. Então tá, pessoal, espero que tenha sido útil a nosso bate-papo hoje. Quem tiver dúvidas, chama lá no Instagram e baixem o PDF lá, quem quiser todos esses links de todas essas ferramentas que a gente falou. Beijo, Fabi. Obrigadão pelo convite. E fiquem todos bem por aí nas suas casinhas.
Beijo, Carol. Espero que todo mundo tenha aproveitado as dicas que a gente deu, pelo menos que alguma coisa tenha ajudado você. Bora instalar o WhatsApp Business, galera, porque o tempo não para. Hoje, no Bagunça no Divã, temos um recado da Nila Ribeiro, que escreveu pra gente lá no post. Lembrando, se você quer participar do Bagunça no Divã, entre no Instagram, @adonadabagunça, e procure o post Bagunça no Divã e deixe lá o seu recado para participar. Vamos ao recado da Nila. Você me abriu alguma coisa na minha mente. Ainda não sei direito o que é. Já trabalhei com MDF, participei de duas feiras, tinha loja no Elo 7, mas acabei com tudo. Depois disso, aprendi a fazer flores gigantes, crochê, tricô, bordado, mas o que tem me chamado muita atenção é a cartonagem e a encadernação. Acho que as duas têm muitas coisas em comum. Agora, nessa quarentena sem fim e com essa luz que você me acendeu,
Opa, acendi uma luz?
vou estudar os dois mais de perto e ver o que mais me agrada. Mas fala comigo. Obrigada, vou te seguir mais de perto.
Oi, Nila, obrigada. Tô aqui então falando com você e vou dar o meu pitaco no seu recado. Bom, você disse que tá estudando agora cartonagem e encadernação. Sim, eles têm muito a ver. Tem gente que associa os dois e faz as duas coisas juntas, né, nos produtos, e dá para fazer mais um monte de coisa que você estudou aí e brincou. Então, continua acompanhando a gente, continua estudando e muito obrigada pelo carinho. Espero que a luz que se acenda não se apague. E temos outro recadinho aqui da Luciene Fernandes. Ela diz:
Fabi, adorei o papo com a Julie. Me identifiquei demais com ela. Também enjoo de fazer sempre a mesma coisa. Quero definir um nicho, mas com várias peças e materiais. Gosto de tecido e de sintético. Comecei esse ano a produzir peças à pronta entrega para divulgar no meu site de uma vez. Aí chegou o vírus. Também no começo fiz máscaras, mas doação e depois comecei a vender. Vi vários leilões dos valores de máscaras, mas fiz o meu preço e comprou quem quis. Já foi mais de 300 depois da semana da Páscoa, até hoje. O que daria umas 2 semanas, gente.
Agora, com a divulgação de outros produtos, quando começou o vírus, parei com tudo. E eu acho até supérfluo os produtos perante uma crise dessa. Prefiro guardar o dinheiro para uma necessidade futura. Mas agora, abri minha mente. Eu penso assim, mas não são todas as pessoas que pensam como eu. Ou tem que diminuir os gastos para poupar. Adorei. Vou começar a divulgar sim os meus produtos. Todos os seus posts me faz pensar bastante. Me identifiquei muito com você. Agora, seus podcasts são sensacionais. Só uma vez por semana está pouco. Beijos e parabéns.
Obrigada, Luciene. Luciene já é uma seguidora mais antiga. Deixou esse carinho aqui para mim. Eu quero aproveitar aqui o comentário da Luciene e falar uma coisa para vocês. As pessoas, e eu sou essa também, têm um costume de olhar para a sua própria realidade e pensar que o mundo todo está vivendo essa realidade, o que não é verdade. O que eu tento fazer agora, nesse momento, é pensar que tem várias pessoas vivendo diversas situações, tanto do extremo de estar passando por essa situação difícil de desemprego, quanto outras que têm situações mais confortáveis, que têm reservas financeiras, que tem uma situação socioeconômica mais garantida. Essas pessoas que têm condições, que continuam com seus empregos, trabalhando em home office, elas vão querer ter uma situação de normalidade na vida. E outra, mesmo dentro do Brasil, várias situações dentro das cidades, outras não estão com casos graves, voltaram a uma convivência, né, com cuidados, e vai haver uma retomada econômica. Lembrando que nesse episódio a gente falou muito sobre você estar na internet é sinônimo de você estar vendendo para fora da sua bolha. Então pensemos que existem outras bolhas e bolhas que vão querer comprar. Retomem os seus negócios, não achem que o mundo está embaixo da cama. Vamos retomar, vamos direcionar para quem vai ter condições de injetar dinheiro na economia. E a gente faz parte dessa economia. Não desistam das coisas que vocês fazem e, principalmente, depois desse episódio, coloquem em prática o negócio online. Esse tipo de negócio vai ter um alcance, vai chegar nas pessoas certas.
Obrigado por você ter escutado até aqui o Bagunça Boa e voltamos no próximo episódio daqui uma semana. Tchau!
Tem algum bagunceiro aí?